Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou Samara Sadek.
Eu sou Pedro Henrique e esse é o Projetos da Semana, que traz para você as novas propostas que foram apresentadas aqui nessa semana no Senado Federal.
Nós vamos explicar os temas que estão nesses projetos e ouvir os autores para que eles expliquem diretamente a você o que estão propondo para mudar a legislação.
E no final do programa, a gente deixa algumas dicas para que você possa acompanhar o tema que despertou o seu interesse.
Então, vamos começar com a quantidade de propostas legislativas dessa semana.
Números da semana.
Essa semana, que foi do dia 8 ao dia 12, 129 novas propostas chegaram ao Senado. Lembrando que esse número inclui não só os projetos de lei, mas também outros itens, como requerimentos, que é uma das formas de propor também alguma atividade, como audiências públicas. Para você ter uma ideia, nós tivemos 23 requerimentos apresentados nessa semana pedindo debates nas comissões.
Mas o que nos interessa aqui no programa são as propostas que modificam leis. Então, nós tivemos 12 projetos de lei do Senado e 6 propostas de emenda à Constituição. Um número que chamou a atenção foi o de 56 projetos de decreto legislativo, que são os PDLs. Esses são projetos que tratam de renovação de contrato de rádios e TVs.
Esses serviços, eles são concessões públicas e têm regras contratuais que precisam ser analisadas pelo Senado a cada término de vigência. Por isso, é comum a enorme quantidade de projetos que chegam para análise da renovação.
E em relação aos requerimentos, Pedro, que você falou antes, vamos destacar um que mostra bem a função desse tipo de proposta apresentada numa comissão. É um pedido de audiência pública para discutir como está sendo a implantação do Plano Nacional de Educação, conhecido como PNE.
Esse requerimento veio da senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, e ela defende a data de 8 de julho. Quer dizer, praticamente daqui a um mês, para reunir pessoas que entendam do assunto e, principalmente, que estão acompanhando as medidas previstas no PNE.
E como esse tema merece atenção, a gente foi ouvir a senadora Fátima Bezerra para saber o que ela espera dessa audiência pública, que tipo de informação a senadora imagina que vem por aí.
Veio exatamente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação essa ideia de, aproveitando exatamente que o Plano Nacional de Educação está completando um ano de vigência, realizarmos essa audiência. Portanto, a audiência primeiro será para celebrar, sem dúvida nenhuma, essa conquista muito importante para a expansão e fortalecimento da educação brasileira, que foi a aprovação do novo Plano Nacional de Educação. E, segundo, essa audiência será um momento importante já para a gente fazer um balanço do primeiro ano do PNE. Quais as metas já em curso que estão sendo realizadas, quais as estratégias do PNE em curso que já estão sendo realizadas. E a audiência, portanto, tem esse caráter. O caráter exatamente já é o próprio Congresso Nacional, de acordo com a própria legislação, cumprindo o seu papel constitucional, que é inclusive de avaliar o próprio Plano Nacional de Educação, em parceria, né, com as entidades, com as instituições, com o MEC, enfim, e com todas as entidades e instituições, né, que têm uma vinculação direta com a educação.
Agora, falando dos projetos, a gente vai destacar novamente um que trata da questão dos estados, da dívida que eles tentam equacionar junto ao governo federal.
É um tema que aparece quase que semanalmente, o que mostra o grande interesse que o Senado tem no assunto, até porque esse é um dos principais papéis dos senadores, buscar o equilíbrio entre os estados.
Dessa vez, a proposta é da senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Ela que faz parte da comissão que analisa medidas para o chamado Pacto Federativo.
Em linhas gerais, a senadora propõe um abatimento anual, baseado no valor que o governo deixa de repassar aos estados exportadores de bens primários. Uma parte da compensação que não chega aos estados seria abatida da própria dívida, o que diminuiria o saldo devedor ao longo dos anos.
Para você entender os detalhes desse projeto, a gente vai dar aquela dica de acompanhamento, mas só no final do programa.
E vamos seguir com mais um projeto novo apresentado nessa semana, e desta vez o assunto é o uso dos cartões corporativos no serviço público.
Esses cartões são aqueles usados pelos servidores públicos para despesas que envolvem desde o saque direto em dinheiro, como também compra de material, combustível, diárias de viagem.
O interesse do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, é definir o uso desses cartões em lei.
Na verdade, a regra seria uma proibição do saque, mas com algumas exceções que devem ser muito bem justificadas. Vamos ouvir o senador Anastasia.
De fato, até esse momento não havia uma lei sobre a matéria. Tínhamos tão somente atos administrativos. Me parece, portanto, pertinente. Nós estabelecemos um primeiro marco legal do cartão corporativo. É evidente que a lei não entrará em detalhes, mas os marcos fundamentais, os princípios, como eu digo, a grande moldura é objeto de lei. Vedando, como está no texto de lei, a não ser em casos excepcionais, o saque em dinheiro, estabelecendo critérios das autorizações e, fundamentalmente, demonstrando aonde esse recurso é utilizado. Nos lembramos que no passado, não tão passado assim, tivemos problemas com cartões corporativos.
E outro novo projeto do senador Anastasia garante ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma instância para defender a livre concorrência no sistema financeiro, ou seja, traz para o CAD o papel de reprimir infrações cometidas pelos bancos em geral.
E o senador cita casos como fechamento de bancos ou fusões em que os correntistas muitas vezes ficam desprotegidos. Mas o projeto preserva o papel do Banco Central nessa questão das regras de funcionamento do sistema financeiro.
O senador Antônio Anastasia ainda apresentou outras propostas de emenda à Constituição. A lista completa você pode ver lá no site do Senado. No final do programa, a gente dá as dicas de como se cadastrar para receber informações sobre esses e outros projetos que você tem interesse.
Mais um projeto que a gente pode destacar é do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, que permite consultar na internet a pontuação que o motorista recebe a cada infração.
E na visão do senador, o espírito dessa proposta é garantir maior transparência e maior controle do próprio motorista em relação aos pontos na carteira.
E quem também apresentou o projeto nessa semana foi o senador Reguff, do PDT do Distrito Federal. O foco dele é corrigir a tabela do imposto de renda. O senador entende que há uma defasagem nessa correção e propõe corrigir os limites de isenção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mais 1%.
Esse é um cálculo para proteger a renda do trabalhador do efeito da inflação. Isso poderia diminuir a defasagem ao longo dos anos, porque o senador Reguff argumenta que a correção como é feita hoje está abaixo da inflação.
Agora vamos destacar um projeto que tem uma origem um pouco diferenciada. É uma proposta mais próxima do modelo em que a sociedade tem espaço para apresentar diretamente um projeto.
Mas primeiro vamos falar do tema em si. O projeto determina que o Sistema Único de Saúde contrate profissionais recém-formados da rede pública de ensino.
Nesse caso, seria uma contratação obrigatória de profissionais de saúde graduados em universidades públicas, pelo período de 2 anos em tempo integral.
Essa é mais uma proposta que tenta resolver o problema da falta de mão de obra nos serviços públicos de saúde. É um tema que já faz parte de outras propostas e, como acontece algumas vezes, os senadores pedem para o que a gente chama de apensar, quer dizer, elas passam a tramitar ou ser analisadas em conjunto.
O diferencial desse projeto é que ele veio de uma sugestão de jovens senadores, que é um programa mantido pelo Senado, junto às escolas públicas de ensino médio, que trazem os alunos para viver uma experiência como parlamentares aqui no Congresso Nacional.
Isso, e nesses dias em que eles passam aqui no Senado, eles podem apresentar projetos. E esse projeto, do qual acabamos de falar, sobre a mão de obra na área da saúde, seguiu justamente esse caminho e virou um projeto de lei de autoria da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Essa é mais uma forma que os cidadãos em geral têm de se aproximar do Senado e propor leis. Vale lembrar que até bem pouco tempo a única forma de participação popular era aquela em que se juntavam assinaturas de acordo com regras previstas na Constituição, num processo bem mais longo e complexo.
Bom, esses foram os destaques de projetos apresentados nesta semana aqui no Senado Federal.
Se você tem interesse em qualquer um desses projetos e propostas comentados aqui no programa, cadastre o seu e-mail e acompanhe toda a discussão aqui no Senado.
Você consegue isso no site do Senado. Procure por atividade legislativa e depois por projetos e matérias. E aí você pode selecionar os projetos e fazer o cadastro para receber as informações sobre a discussão desse projeto. E toda vez que o projeto for analisado, você recebe um aviso pelo e-mail.
E no site do Senado, você também tem acesso ao portal E-Cidadania. Nele você consegue propor diretamente um projeto, apoiar outras ideias já sugeridas e ainda participar das audiências públicas interativas.
E em relação ao apoio de projetos, Pedro, é bom destacar que esse apoio é somado. E quando chega a 20 mil participações, o projeto é encaminhado para uma comissão específica para que a ideia vire um projeto de lei de verdade.
É isso. Acompanhe o trabalho do Senado e saiba o que está sendo proposto para modificar as leis do país e como está o trabalho do seu parlamentar.
Semana que vem a gente volta com as novas propostas que chegaram para análise dos senadores. Até lá!
Obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.